Olá, sou José Freitas e estás a ouvir o WP Podcast com as notícias semanais da comunidade WordPress. Neste episódio encontras informação de 1 a 7 de junho de 2026. O WordCamp na Europa 2026 realizou-se no último fim de semana, de 4 a 6 de junho, em Cracóvia, na Polónia, com 2.230 pessoas das 2.458 que tinham ingresso. Chegaram de 81 países, quase um quarto dos quais a participar pela primeira vez num WordCamp Europa. O evento começou com o Dia do Contribuidor, onde todas as equipas trabalharam em paralelo, com um especial foco na integração de novos contribuidores através de mentores e de mesas de acolhimento. A palestra de abertura ficou a cargo da equipa do CERN, o laboratório europeu onde nasceu a World Wide Web, que anunciou que o home.cern está agora a correr em WordPress, tendo sido migrado automaticamente para produção nesse mesmo dia com uma plataforma personalizada que cria novos sites em Kubernetes em cerca de um minuto e que está prevista para ser lançada como open source. WordPress 7.0 foi o fio condutor de grande parte do programa. Um painel com contribuidores do lançamento explicou como se coordena uma versão desta dimensão e várias sessões exploraram em detalhe as possibilidades abertas pela integração nativa de inteligência artificial, a Abilities API, o cliente de IA, o ecrã de connectors e o posicionamento do WordPress como plataforma para construir em cima dessas bases. Houve também sessões práticas sobre a HTML API, o desempenho do WP Query, a escalabilidade do WordPress em servidores modestos, a Interactivity API e o Full Site Editing, com workshops práticos nos quais os participantes saíram com código funcional. A sessão de encerramento juntou Mari Hubert, CEO do WordPress, Matias Ventura e Ristis Tabor, para discutir o futuro do projeto, o papel da inteligência artificial e a importância de atrair novas gerações através da educação. Entre os anúncios de última hora, a Universidade de Tecnologia de Cracóvia irá apresentar em outubro um curso dedicado a WordPress, o primeiro do género na Polónia. O evento teve uma elevada participação da comunidade portuguesa, com mais de 8 dezenas de pessoas a terem partido na Portugal para participar nesse evento, seja na qualidade de organizadores, de voluntários, como orador, no caso de Samuel Silva, representantes de patrocinadores e participantes sem qualquer outra função, para além de serem participantes, o que já de si é relevante. O WordCamp Europa regressa no próximo ano. Está marcado para o fim de semana de 27 a 29 de maio em Málaga, Espanha. E o próximo evento, o próximo grande evento da comunidade no calendário é o WordCamp dos Estados Unidos, que vai decorrer de 16 a 19 de agosto em Phoenix. Matt Mullenweg, que acabou por não conseguir marcar presença no WordCamp Europa, publicou um artigo sobre uma nova iniciativa de segurança para o diretório do WordPress.org chamada Protect the Shire, numa referência ao universo de Tolkien, de O Senhor dos Anéis. A alteração mais imediata e concreta é que, a partir de agora, cada nova versão de um plugin ou tema ficará em espera até 24 horas antes de ser distribuída através do sistema de atualizações automáticas, dando tempo para ser revista antes de chegar aos milhões de sites que têm as atualizações automáticas ativadas. A motivação é clara, o sistema atual distribui qualquer atualização no momento em que o programador carrega no botão e isso representa um verdadeiro vetor de ataque. Já aconteceu com a Essential Plugins, quando um comprador malicioso adquiriu vários plugins bem reputados e introduziu o código malicioso que foi automaticamente distribuído a todos os seus utilizadores. O contexto descrito por Matt Mullenweg é de tensão entre duas forças opostas. Por um lado, atualizar o mais depressa possível para estar seguro. Por outro lado, não atualizar o mais depressa possível para estar seguro. A resposta que propõe é usar a inteligência artificial para rever automaticamente cada commit no diretório, algo que antes era impensável devido à escala do problema com mais de 78 mil plugins e temas e mais de 3 mil commits no repositório todos os dias. O período de 24 horas é temporário, enquanto os processos são refinados. A ideia é que no futuro essa espera seja reduzida para minutos à medida que o sistema de revisão automatizada amadurece. para os programadores de plugins. Isto significa que uma atualização lançada hoje não chega imediatamente aos utilizadores com atualizações automáticas, algo a ter em conta, especialmente no caso das atualizações de segurança urgentes. O Gutenberg 23.3 chegou e é uma versão com várias alterações significativas. A mais visível para os utilizadores é que o modal do editor de média passa a ser a experiência de recorte por omissão. Já não é uma experiência que seja necessário ativar, mas sim o fluxo padrão ao clicar no botão de recorte em qualquer imagem. O modal integra num único espaço o recorte livre e proporcional, a inversão, a rotação com um controlo fino e edição de metadados, como o texto alternativo e as legendas. Também chega como estável o suporte para estilos responsivos por instância individual de blocos. Se na versão 23.2 era possível definir estilos diferentes por viewport de forma global a partir dos Global Styles, agora é possível fazer o mesmo bloco a bloco com um inspetor que mostra apenas os controlos relevantes com base no estado do ecrã selecionado. Chegou também a atualização que nos programadores de plugins mais aguardavam. O Gutenberg 23.3 passa agora, com algumas reservas, a ser construído sobre React 19, tornando-se o verdadeiro campo de testes para detectar incompatibilidades antes de esta alteração chegar ao WordPress 7.1. No entanto, há uma atualização importante sobre a questão do React 19. A migração teve de ser revertida de forma temporária. Dias depois do lançamento do Gutenberg 23.3 com React 19 integrado, a equipa descobriu que muitos plugins já publicados e desenvolvidos com React 18 são incompatíveis com a nova versão e provocam erros frequentes. O problema é mais subtil do que o esperado. Embora as alterações de API entre React 18 e 19 sejam mínimas, os runtimes revelam-se incompatíveis de forma inesperada. O Gutenberg 23.3.2 já inclui a reversão para a React 18. A equipa reconhece que precisa de uma estratégia de migração mais gradual, com a possibilidade de alternar entre versões através de uma flag experimental e com uma camada de compatibilidade para plugins já publicados. O objetivo de incluir o React 19 no WordPress 7.1 mantém-se, mas o caminho exige mais trabalho do que aquele que inicialmente estava previsto. No departamento experimental, o painel personalizável dá um passo importante e inclui agora 5 novos widgets, entre eles o Welcome, o Quick Draft, o Activity, o Site Status e o Site Preview, todos adaptáveis ao tamanho do mosaico que ocupam na grelha. O sistema de design do painel também amadureceu consideravelmente, com animações de arrastar e largar e o redimensionamento de widgets, um seletor de modelo de layout entre grelha e mensory e ajustes por widget. Para experimentar, ativa a experiência New Dashboard Experience no Gutenberg em Settings, nas definições, depois em Experiments. Outras melhorias relevantes. O bloco de imagem acrescenta uma opção marcar como decorativa para acessibilidade. As notas passam a suportar vários tópicos de discussão por bloco e há várias correções de desempenho no carregamento do editor e na utilização de listeners partilhados entre instâncias de blocos. A equipa de Core publicou uma chamada para testes para uma das atualizações mais interessantes a apontar para o WordPress 7.1, o processamento de imagens do lado do cliente. A ideia é que quando alguém carrega uma imagem a partir do editor de blocos, o próprio browser trate de a descodificar, redimensionar e gerar todas as miniaturas usando a biblioteca de processamento de imagem VIPS, executada em WebAssembly, antes de as enviar para o servidor. Isto reduz significativamente a carga de CPU e a memória do servidor durante os carregamentos e permite oferecer suporte para formatos modernos como o AVIF, o WebP, o WAKE, o Ultra, HDR e o JPEG XL, independentemente daquilo que o alojamento tenha instalado. Os browsers que não conseguem executar este trabalho voltam automaticamente ao fluxo no servidor, sem que o utilizador note qualquer diferença. A funcionalidade passou de experiência no Gutenberg a característica estável durante o ciclo do WordPress 7.0 e aponta agora para a integração no WordPress, no Core, para a versão 7.1. Para a ronda de testes da versão 7.1, precisamente, foram acrescentadas novas capacidades, o suporte para Ultra HDR, JPEG XL, conversão de GIFs animados para vídeo, melhor tratamento de erros e maior resiliência em carregamentos por lotes. Um detalhe importante para quem quiser testar, a funcionalidade só está ativa em browsers Chromium, porque o Firefox e o Safari ainda não suportam a política de isolamento de documentos de que o Worker WebAssembly precisa. Um modo de fallback para imagens EIC funciona no Safari. A edição colaborativa em tempo real continua a ser a grande aposta para o WordPress 7.1 e a equipa lançou uma iniciativa de testes em contexto real desenhada precisamente para aquilo que faltou no ciclo do 7.0, utilizadores reais a editar em condições reais e não apenas testes técnicos em ambientes controlados. A ideia é criar um canal dedicado no Slack onde early adopters de diferentes ambientes de alojamento possam ativar a funcionalidade através do plugin Gutenberg, usá-la no seu trabalho diário e dar feedback diretamente aos programadores. Não se trata de seguir guiões de testes específicos, mas de usar a funcionalidade de forma natural e reportar aquilo que funciona e aquilo que não funciona. O perfil procurado é alguém que precise genuinamente de editar conteúdos com mais pessoas, seja numa pequena empresa, numa redação, numa organização não-governamental ou numa equipa de marketing. A equipa de hosting também lançou uma chamada dirigida aos fornecedores de alojamento, pedindo-lhes que convidem os seus clientes a participar neste programa de testes. A razão é simples, quanto mais ambientes de alojamento diferentes estiverem representados nos testes, melhor se poderá garantir que a funcionalidade funciona de forma correta na diversidade de configurações existentes no ecossistema WordPress. A equipa de Playground publicou um guia sobre a versão 3 do GitHub Action para pré-visualizações de pull requests, que simplifica de forma significativa o fluxo de trabalho em comparação com a versão anterior. Quando alguém abre um pull request num repositório de plugin ou tema, a Action adiciona automaticamente um botão de pré-visualização que abre um WordPress Playground completo no browser, com o código do pull request já instalado e ativado, sem que o revisor tenha de configurar nada localmente. Se já estás a usar a versão 2 com builds, a migração compensa, elimina dezenas de linhas de configuração manual e o único ponto a vigiar é garantir que os lançamentos intermédios gerados pelo processo são marcados como pré-releases e não como drafts, porque o Playground não consegue descarregar assets de release em estilo de draft. Esta semana temos o Meetup WordPress de Lisboa. Como interagir com o e-commerce através de linguagem humana usando a WP Abilities API é o tema da edição de junho do Meetup WordPress de Lisboa. Disponível desde a versão WordPress 6.8, a Abilities API é uma forma estruturada e declarativa de expor o que o WordPress e os seus plugins conseguem fazer, não só para outros plugins, mas também para agentes de inteligência artificial e ferramentas como o MCP. Nesta sessão, vamos ver o que é o Abilities API, porque é que é uma melhoria em relação aos hooks tradicionais e como o e-commerce já está a usar. A sessão será apresentada por Marco Almeida, fundador da Naked Cat Plugins e autor de diversos plugins para e-commerce. O meetup está agendado para o dia 11 de junho, às 7 da tarde, no Day Spaces, o Palácio Sotomayor Palace, na Avenida Fontes Pereira de Melo, número 16, em Lisboa. A participação é gratuita, mas pede-se o registro de presença na página do evento no meetup.com. Por fim, a referência para este ser um podcast distribuído sobre uma licença Creative Commons como uma versão derivada de podcast em espanhol. Podes encontrar todos os links para mais informação e o podcast noutros idiomas em wppodcast.org. Obrigado por ouvir e até ao próximo episódio.